Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão finaliza relatório sobre incentivo aos esportes olímpicos.
Votação da jornada dos enfermeiros depende de acordo partidário.
Oposição reforça pedido para investigar os negócios da Petrobras.
Os partidos de oposição anunciaram ter chegado ao número necessário de assinaturas para criar uma CPMI para investigar irregularidades na Petrobras. De acordo com Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, ao completar 60 anos, a empresa, que já foi a 12ª maior do mundo, já não está entre as 100 maiores.
A Petrobras pagou pelo restante de uma refinaria nos Estados Unidos um preço superior ao valor pago anteriormente pela outra metade. Para Paulo Feijó, do PR Fluminense, a negociação precisa ser investigada para evitar o sentimento de perda financeira.
A comissão parlamentar de inquérito, que deve ser criada no Congresso para investigar denúncias de corrupção na Petrobras, tem o apoio de Roberto Freire, do PPS de São Paulo. O deputado criticou o governo do PT porque, em sua opinião, não respeita e não valoriza a empresa.
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agronomia e Arquitetura, Augusto Coutinho, do SDD de Pernambuco, mostrou preocupação com o edital da Petrobras para contratar engenheiro de meio ambiente. Segundo o edital, qualquer profissional da área ambiental poderá concorrer ao cargo.
Economia.
A agência de classificação de risco Standard & Poor's anunciou o rebaixamento da nota de crédito do Brasil. Ciba Machado, do PT do Acre, rebateu as alegações apresentadas, destacando que o país tem solidez econômica e foi um dos que mais cresceu no ano passado, entre as 20 maiores economias do mundo.
Ricardo Bezzuini, do PT de São Paulo, criticou o anúncio da agência Standard & Poor's, que rebaixou a nota do Brasil, argumentando baixo crescimento. O parlamentar lembrou que foi esta mesma agência que deu nota máxima ao banco Lehman Brothers um dia antes da instituição quebrar.
Presidente da Frente Parlamentar da Desburocratização, Valdir Colato, do PMDB catarinense, registrou o lançamento do livro Pátria Amada, de 7,5 toneladas, que inclui todas as leis tributárias do país. Para o deputado, a complexidade da legislação impede o crescimento do Brasil.
Augusto Carvalho, do SDD do Distrito Federal, voltou a cobrar da Câmara a aprovação de vários projetos. Entre eles, a proposta que prevê a correção da tabela e os valores das deduções legais baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
Augusto Carvalho também defendeu a aprovação de um projeto de sua autoria que unifica o valor das verbas indenizatórias pagas aos servidores da União. Atualmente, de acordo com o deputado, o auxílio alimentação e auxílio creche têm valor maior para os servidores do Legislativo e Judiciário.
Cerca de 600 donos de lotéricas nos três estados do Sul se reuniram em Florianópolis para pressionar a Caixa Econômica Federal a melhorar o relacionamento com as agências. Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, informou que entre as reivindicações está o reajuste na remuneração pelos serviços prestados.
Transportes.
O Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, criticou as condições do terminal da Ferronorte, em Rondonópolis. O deputado alegou que as instalações não possuem a infraestrutura necessária para os caminhoneiros descarregarem as cargas.
A situação gerou revolta nos caminhoneiros, que fizeram greve no estado, reivindicando melhores condições de trabalho. Wellington Fagundes cobrou da Agência Nacional de Transportes o acompanhamento da situação da ferrovia.
O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vai investigar a compra de trens do grupo Alstom pelo governo do Rio de Janeiro. Antony Garotinho, do PR, lamentou que o governo fluminense esteja envolvido em mais uma denúncia de corrupção, desta vez na compra de trens superfaturados.
A recuperação dos bondes de Santa Teresa no Rio ainda não foi concluída. Chico Alencar, do PSOL fluminense, criticou a falta de transparência na obra e considerou o atraso da entrega dos bondinhos um desrespeito aos direitos da população.
A construção de um parque naval em Alagoas foi novamente defendida por João Caldas, do SDD. O parlamentar criticou a demora do governo federal em liberar a licença ambiental para o projeto, que, segundo ele, vai gerar mais de 50 mil empregos.
Entretanto, João Caldas comemorou a instalação de um estaleiro em Maceió. De acordo com o deputado, a administradora do porto já iniciou a construção de pequenos módulos, gerando inicialmente 2 mil empregos diretos.
O município paulista de Pindamonhangaba iniciou as obras de duplicação do acesso da cidade até a Zona Leste. Arnaldo Faria de Sá, do PTB, parabenizou a administração municipal pelas obras que, segundo o deputado, vão ajudar a melhorar o acesso da população local.
Felipe Burnier, do PSD, participou junto com representantes do governo fluminense da inauguração de 29 ruas no município de Nova Iguaçu. O parlamentar destacou a importância das obras para o desenvolvimento da região e para a qualidade de vida da população local.
Desenvolvimento regional.
A cheia do Rio Madeira deixou os municípios de Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã em estado de calamidade. Silas Câmara, do PSD do Amazonas, lamentou a demora da Defesa Civil em prestar socorro às cidades atingidas e cobrou providências do governo federal para ajudar a população desabrigada.
A Força Nacional do Sistema Único de Saúde foi, nesta semana, dar assistência aos municípios isolados atingidos pela cheia do Rio Madeira. Na avaliação de Marinha Raup, do PMDB de Rondônia, o atendimento médico vai ajudar na prevenção a epidemias de várias doenças no estado.
Marinha Raup fez um apelo ainda ao Ministério da Agricultura para liberar parte da safra de grãos de Mato Grosso para os municípios atingidos de Rondônia.
A bancada do Espírito Santo se reuniu com representantes do Poder Executivo para reivindicar recursos aos 53 municípios prejudicados pelas chuvas em dezembro. Manato, do SDD, acredita que o encontro foi fundamental para agilizar a liberação das verbas.
Na pauta de reivindicações da Confederação Nacional dos Municípios está o reajuste da merenda escolar. José Stedile, do PSB Gaúcho, manifestou apoio à solicitação, lembrando que desde 2010, o valor de 30 centavos por aluno repassado pelo governo federal não é reajustado.
Sebastião Balarrocha, do SDD, defendeu a aprovação da proposta de emenda constitucional que visa regularizar as pendências relacionadas à situação funcional dos servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima, no sentido de garantir a incorporação dos servidores aos quadros da União.
Marinha Raup, do PMDB, criticou a demora do governo federal em concluir o processo de transposição dos servidores do ex-território de Rondônia para os quadros da União. A parlamentar lembrou que a matéria já foi até mesmo promulgada pelo Poder Executivo.
Representantes da administração estadual da Bahia estarão em Barreiras amanhã como parte de um programa de governo participativo. Afonso Florence, do PT, saudou a administração local que está trabalhando pela recuperação asfáltica da cidade.
O governo federal autorizou a construção de mais de 1.000 moradias populares para ex-moradores do Pinheirinho, acampamento sem teto na zona sul de São José dos Campos, desocupado após determinação judicial. Renato Simões, do PT paulista, enfatizou que a moradia é um direito assegurado da população.
O governo do Espírito Santo inaugurou duas torres de telefonia celular rural na cidade de Vargem Alta. Ao elogiar a iniciativa, Paulo Foleto, do PSB, acrescentou que a administração adquiriu o antigo Colégio Salesiano, que está fechado há mais de 15 anos, transformando as instalações em escola técnica estadual.
A cidade gaúcha de Nova Santa Rita celebrou 22 anos de emancipação política. Morador do município, Marcon, do PT, registrou as festividades pela passagem da data comemorativa e elogiou a prefeitura pelo empenho e compromisso na promoção do desenvolvimento da cidade.
Os municípios de Candiota e Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, comemoraram 22 anos de emancipação. Afonso Ram, do PP, participou da programação alusiva à data na cidade de Candiota, considerada a capital nacional do carvão mineral, e que se destaca pela geração de energia térmica, produção de uvas e agropecuária.
Saúde.
O projeto que trata da redução da jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem para 30 horas semanais está pronto para ser apreciado em plenário. Ivan Valente, do PSOL Paulista, defendeu a aprovação do texto, lembrando que a categoria desempenha um importante papel na defesa da saúde pública.
Mas a votação da matéria vai depender de acordo entre as bancadas dos partidos, segundo detalha a repórter Georgia Moraes.
O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, afirmou que será necessário um acordo entre enfermeiros, governo e deputados para colocar em pauta a proposta que reduz a jornada de trabalho desses profissionais. Os enfermeiros cobram a redução da jornada para 30 horas semanais, conforme projeto que tramita na casa. Henrique Alves se reuniu nesta terça-feira com o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, para discutir o assunto. Segundo ele, o ministro pediu mais tempo para negociar a proposta.
Depois de voltar, primeiro debate, um estudo, com as categorias, do privado também, Santas Casas, vai continuar o debate.
Na semana passada, cerca de 100 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem ocuparam o auditório Freitas Nobre na Câmara dos Deputados para pressionar pela votação da proposta. O projeto chegou a constar da pauta de votações em junho do ano passado, mas foi retirado a pedido do PT. Pelos cálculos do setor e de técnicos do governo, o impacto da redução da jornada de trabalho dos enfermeiros seria de R$ 27 bilhões de reais por ano, entre horas extras e contratação de mais de 400 mil novos profissionais. Atualmente, há 1,5 milhão de enfermeiros em atividade no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Sou mulher, sou brasileira e quero participar da política.
Somos trabalhadoras, executivas, empresárias, doutoras, mas temos pouca representação nas instâncias de poder. Participar de um partido político é o primeiro passo para contribuirmos com a construção de um Brasil melhor. O nosso lugar também é na política. Mulher, tome partido. Filie-se até o dia 5 de outubro no partido de sua preferência. Uma campanha do Congresso Nacional.
O governo do Tocantins inaugurou na última quarta-feira um portal eletrônico para disponibilizar informações e ações sobre o enfrentamento do uso de drogas. Segundo Ângelo Agnolin, do PDT, a página tocantinense é a quarta existente no país e vai contribuir para esclarecer a sociedade sobre o problema.
Previdência.
Designado relator da proposta que garante proventos integrais ao trabalhador que se aposentar por invalidez, Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que a atual lei é injusta e discriminatória. O parlamentar espera que a Câmara dê celeridade à aprovação da matéria.
Segurança Pública.
Agentes penitenciários de todo o Brasil estiveram em Brasília para cobrar a aprovação da PEC, que cria a polícia penal nas esferas estadual e federal. Lincoln Portela, do PR Mineiro, entende que é preciso aperfeiçoar a segurança pública, garantindo qualificação aos trabalhadores que atuam no sistema prisional.
Cerca de 65 mil agentes penitenciários são responsáveis pela guarda de mais de 500 mil presos do sistema prisional brasileiro. Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, pediu que o Congresso Nacional valorize a categoria, garantindo melhores salários, formação e condições de trabalho aos agentes.
Embora a Comissão de Constituição e Justiça do Senado tenha rejeitado a redução da maioridade penal, o tema voltará a ser analisado pelo plenário. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, explicou que o texto prevê pena mais rigorosa para menores envolvidos em crimes hediondos, tráfico de drogas e terrorismo.
A falta de investimentos na estruturação da Polícia Federal preocupa Fábio Tradi, do PMDB sul-mato-grossense. O deputado fez um apelo para que o governo federal receba representantes da categoria para ouvir suas reivindicações.
Homenagem.
A primeira Constituição do Brasil foi outorgada em 25 de março de 1824. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, lembrou dos momentos de reestruturação pelos quais o texto constitucional passou e comemorou as conquistas e direitos da população com a atual Carta Magna.
Personalidades da área acadêmica, da mídia e da cultura cearense receberam a Medalha da Abolição. Arthur Bruno, do PT, parabenizou os homenageados e destacou que a medalha é a maior comenda do Estado, que foi a primeira província a abolir a escravidão.
O Congresso Nacional realizou sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A Mauri Teixeira, do PT, reverenciou a baiana Maria José Rocha Lima, que, segundo o deputado, foi uma personalidade importante na busca para a melhoria da educação no Estado.
Na última segunda-feira, o Centro de Mulheres do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, comemorou 30 anos de fundação. Fernando Ferro, do PT, explicou que a associação se consagrou pela defesa dos direitos da cidadania da mulher e combate à violência machista.
Esporte.
Os clubes Bahia e Vitória aderiram à luta contra o racismo no futebol durante a partida no estádio da Fonte Nova, na capital baiana. Valmir Assunção, do PT, parabenizou os jogadores pela atitude de colocar o combate ao preconceito acima da rivalidade esportiva.
O relatório da Comissão Especial do Programa de Fortalecimento dos Esportes Olímpicos deve ser apresentado na próxima semana, sem a proposta de pagamento das dívidas dos clubes com bolsas para atletas.
O texto original permitia que os clubes quitassem débitos com a União a partir da formação de atletas olímpicos.
O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião do colegiado na tarde de ontem e tem mais informações.
Proposta final do Proforte descarta a possibilidade de conversão das dívidas dos clubes em bolsas para atletas. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo relator do Programa de Fortalecimento dos Esportes Olímpicos, deputado Otávio Leite, do PSDB Fluminense. O texto original abria a possibilidade de até 90% das dívidas dos clubes com a União serem pagos por meio da concessão de bolsas a atletas e de investimento em infraestrutura esportiva. Apesar da negativa dos autores da proposta, alguns parlamentares e participantes de audiências públicas na Câmara afirmavam que essa medida era uma espécie de anistia ou perdão de dívidas. No relatório que vai apresentar no dia 3 de abril, na comissão especial que analisa a proposta, o deputado Otávio Leite garante que descartará esta hipótese.
Não vai rolar isso, sou contra isso. Esse projeto vai ser totalmente mudado. Estou apresentando um substitutivo novo que estabelece parâmetros inovadores. Nós queremos que os clubes paguem o que devem. Queremos que a União receba o que lhe é de direito. E queremos criar as condições que isso aconteça.
Otávio Leite reforçou a ideia de fazer do Proforte uma espécie de lei de responsabilidade fiscal do esporte. Ele pretende propor um escalonamento que permita o pleno pagamento dos débitos, levando em conta a realidade financeira dos clubes, que ele admite ser preocupante. Para aderir ao Proforte, o clube terá de oferecer contrapartidas de uma administração transparente, democrática e participativa. Os detalhes finais do relatório ainda estão sendo redigidos e devem receber as contribuições da Comissão Geral, que vai reunir a opinião de vários especialistas no plenário da Câmara no dia 2 de abril. Os números são controversos, mas acredita-se que o total das dívidas dos clubes com a União esteja em torno de 3 a 4 bilhões de reais. Nesta terça, a Comissão Especial teve acesso ao montante da dívida com o Banco Central, resultante de multas por infrações cambiais nas negociações de jogadores para o exterior, sobretudo na década de 1990. O BC mantém processos de execução de dívida contra 26 clubes. As maiores envolvem 14 clubes, com valor total de 115 milhões de reais. Entre as infrações que geraram essas multas e a consequente dívida dos clubes, estão operações de câmbio ilegítimas, sonegação de cobertura cambial e compensação privada de créditos. 7 dos 14 clubes que são grandes devedores renegociaram a dívida e mantêm o pagamento em dia. Desde 2006, o Banco Central não registra novas infrações semelhantes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
A Faculdade de Direito de Santa Catarina comemorou 82 anos de fundação. Ao elogiar a qualidade do ensino da instituição, Carmen Zanotto, do PPS, informou que no último exame da OAB, o curso registrou 81% de alunos aprovados na primeira fase.
Itaberaba completou 137 anos de fundação e Luiz Argolo, do SDD, conseguiu a aprovação na Comissão de Trabalho do projeto de lei de sua autoria que sugere a criação de uma universidade federal na Chapada Diamantina, com sede no município baiano.
Jorginho Melo, do PR, pediu a votação do projeto que reabre o prazo para requerimento da moratória e do parcelamento previstos no programa de estímulo às instituições de ensino superior. Ele argumentou que a medida é importante e vai beneficiar as universidades comunitárias de Santa Catarina.
Cultura.
A Comissão de Cultura da Câmara realizou audiência pública para debater a instituição do dia 17 de fevereiro como Dia da Música Caipira. Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, lembrou que a data foi escolhida por marcar o dia da morte de Cornélio Pires, um dos pioneiros do estilo no Brasil.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, registrou o lançamento do livro Ribeiro Nardes, Uma Família do Brasil, escrito pelo presidente do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes.
Justiça.
No próximo dia 13 de abril, toma posse no Superior Tribunal de Justiça o ministro paranaense Nefe Cordeiro. Sandro Alex, do PPS, mencionou que o magistrado assume a missão de atuar com rapidez e qualidade, julgar com propriedade e dar celeridade à justiça.
Eleições.
Ao registrar evento realizado pelo PT em Santa Catarina no último fim de semana, Pedro Kizai defendeu um projeto alternativo de governo. Segundo ele, o partido está definindo no Estado as candidaturas para as próximas eleições.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Boa noite para você, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.